Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, senhor presidente. Verificação do quórum. Vereadora Andréia Rezende, vereadora Cleide Lara, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, vereador Hélio Araújo, vereador Fred Godoy, vereador João da Luz, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton. Quórum suficiente, senhor presidente, e vereador Ederson Lopes.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária, solicito inicialmente a segunda secretária, a vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Quando vier o defensor que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também darei testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. João 15, 16, 1, 4.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Agora sim, na sequência, convido a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de abril de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária livre, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remotas, por meio de uso de aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 80 de 2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, permite a condução de pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 90 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir o domínio da estrada municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 91 de 2021, de autoria do vereador Frederico Godoy, cria-se lei municipal que obriga estabelecimentos comerciais privados e ou particulares e que disponha de estacionamento mediante prestação pecuniária, o aumento do prazo de tolerância e gratuidade para pessoas com deficiência e aos idosos da outras providências. Usaram a palavra o Ederson Lopes, Edmilson do Mercado Serve Bem, Cabo Fred Cacheta e Hamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Luzimar Silva, Domingos de Paula de Souza, Cleide Lários e Gês José Borges e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, contatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 64 de 2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre concessão de título de cidadão Anapolina ao senhor Paulo Roberto Cursino dos Santos, da Outras Providências, retirado de pauta por ausência da autora em sessão. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 6 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradores do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado, aprovado por unanimidades presentes. Projeto de lei ordinária número 41 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Cria no âmbito de Anápolis o programa educacional Bicho Amigo e da Outras Providências, aprovado por unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 83 de 2021, de autoria do prefeito, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.235 de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Professores de Educação, Conselho do Fundeb. Aprovado por unanimidades presentes. Projeto de lei ordinária número 61 de 2021, de autoria dos vereadores Jean Carlos e José Fernandes, concede título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem. O Ederson Lopes foi apresentado o requerimento de autoria da vereadora Celiane da SOS, solicitando que seja constituída a Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de apelo, moção de aplausos, indicações de requerimentos. Usou a palavra pela ordem. Celiane da SOS, comunicações. Usou a palavra Jean Carlos. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de maio, horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 92 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, cria o programa de censo de inclusão de autistas e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 93 de 2021, de autoria do vereador Domingos de Paula, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle do trecho rodoviário que especifique e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 94 de 2021, vereador Professor Marcos, dispõe sobre título de utilidade pública municipal à Associação Pestalozzi de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 95 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e teste de produtos cosméticos e de produtos de higiene pessoal, bem como com seus componentes no município de Anápolis, dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 96 de 2021, vereador Professor Marcos, acrescenta dispositivo à lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, instituída pela Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, para assegurar à aluna gestante e lactante o acesso aos conteúdos, e avaliação de forma presencial. Sem mais projetos e correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando a presença na sessão ordinária também dos vereadores correligionário Alex Martins, Delcimar Fortunato, Dr. Zé Fernandes, Jean Carlos e doutora Trícia Barreto. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Cumprimentando também aqui no nosso plenário, jornalista Lucivar Machado, seja bem-vindo. Também retornando aos trabalhos, nossa assessora de comunicação, Giovana, com a saúde restabelecida, graças a Deus, né, Giovana? Pequeno expediente já com três oradores inscritos, vereador Ederson Lopes, professor Marcos Carvalho e Reamilton Espíndola. Então, iniciando neste momento o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Ederson Lopes, que fará uso da palavra por até 5 minutos aqui na tribuna.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal, pessoa do Lucivan Machado, cumprimentar a população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Senhor presidente, uso essa tribuna nessa manhã para agradecer aos nobres vereadores que participaram da reunião da Comissão de Urbanismo na última sexta-feira. Por causa da participação dos nobres vereadores, a reunião foi uma reunião muito produtiva. Agradecer também ao procurador-geral do município, Dr. Carlos Alberto Fonseca. Agradecer ao diretor do Núcleo de Patrimônio Imobiliário, Daniel Fortes. Agradecer ao gerente de regularização fundiária, Sr. Alisson. Agradecer à assessoria técnica, na pessoa da Jéssica, que proporcionaram esse momento ímpar e importante, tratando ali da regularização fundiária aqui no município de Anápolis, através da lei do REURB. E é importante repercutir junto à população esse momento, porque até 2017 era impossível resolver situações de regularização fundiária no município de Anápolis. Por isso nós temos tantas famílias desiludidas, sem esperança de ter a sua escritura na mão. Famílias que já perderam essa expectativa. Mas é porque antes de 2017 isso não era possível. Porém, com a lei federal de 2017, julho de 2017, foi-se estabelecido uma norma jurídica para regularização fundiária em todo o território nacional. E Anápolis, a partir de 2020, regulamentou o REURB no município e agora, em 2021, nós aprovamos algumas alterações, algumas emendas, e a Procuradoria, ela já está totalmente equipada, está totalmente preparada para estartar esse processo de regularização fundiária no município. Existem dois tipos de regularização fundiária: a social e a específica, ou econômica. A econômica será estartada pela Rua Espanha, próximo ali, paralela à Avenida Brasil Norte, próximo ali ao hospital, abaixo do Hospital de Urgência de Anápolis. Essa Rua Espanha, ela foi totalmente invadida, vereador, quase que eu falei deputado, hein? Frederico Godoy. Essa Rua Espanha foi totalmente invadida ao longo de décadas. E eu, quando era diretor de habitação e depois secretário, muitas certidões de uso do solo eram negadas para esses comércios, para esses galpões, para essas atividades econômicas, porque elas não eram regularizadas e não havia, presidente Leandro Ribeiro, a possibilidade de regularizar esses comércios que geram empregos, que pagam impostos e não podiam ter uma simples certidão de uso do solo. Porém, agora, eles serão aptos à regularização, o município vai arrecadar, porque essa área ela será vendida para aquele proprietário, o município vai arrecadar e esses empreendimentos terão sua situação regularizada. Então, isso é um grande ganho. E o social iniciará por dois bairros aqui no município de Anápolis, o Vivian Park e o Laranjeiras. Então, aquelas famílias que são aproximadamente 200 famílias, vereadora Andréia, aproximadamente 200 famílias que terão a possibilidade de ter a sua escritura em mãos, de ter a posse legalmente do seu imóvel. Então, na Rua Espanha, aproximadamente 90 imóveis, e no Vivian Park Laranjeiras, aproximadamente 200 famílias. Mas não serão só essas. E esse é o ponto importante passado a nós do procurador. Qualquer núcleo, ou qualquer comunidade, qualquer bairro que tenha o interesse e a necessidade dessa regularização fundiária, poderão dar entrada na procuradoria através de um requerimento, ou no rápido, através de um requerimento, mostrando ali a necessidade da regularização fundiária daquele setor. Eu posso citar aqui o anexo Frei Eustáquio, que é um loteamento que foi feito clandestinamente ao longo de décadas. E agora ele tem a possibilidade de sua regularização. Então isso é muito importante, porque existem famílias ali que habitam naquele loteamento e que não tem nenhuma infraestrutura. E agora há a possibilidade. Deixando claro, vereador Lisier, que para se poder regularizar, encaixar na lei da regularização fundiária, é preciso que haja a comprovação dessa ocupação até dezembro de 2016. Então, vereador João da Luz, quem está nos ouvindo agora, não adianta pensar, ah, eu dar uma desperto, eu vou invadir um local para poder regularizar. Não, é somente aqueles que estão comprovados pela foto aérea até, se não me engano, a data exata, 22 de dezembro de 2016. Então, senhor presidente, é isso que tinha a dizer. Agradeço mais uma vez aos nobres pares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Realmente, esse projeto REURB, normatizado aqui no município, será um grande ganho para o município, porque todos os bairros têm alguma demanda nesse sentido. Você pega Fabril, Lapa, Vila João Luiz de Oliveira, Jaiara, Jundiaí, todos os bairros têm a necessidade de fazer alguma regularização. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Bom dia, imprensa. E bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, eu ocupo hoje esse espaço para lamentar o falecimento do professor Nelson de Abreu Júnior. Professor Nelson de Abreu Júnior, professor da Universidade Estadual de Goiás, professor titular, psicólogo, um psicólogo precursor da psicologia em Anápolis desde a década de 80, filho do senhor Nelson de Abreu, que ajudou a consolidar o Distrito Agroindustrial e a Associação Comercial Industrial de Anápolis e que faleceu em decorrência do Covid na última sexta, sendo sepultado no último sábado à tarde. Professor Nelson de Abreu Júnior era mestre e doutor em educação, mestre pela Universidade de Havana e doutor em educação pela Universidade de Brasília, foi diretor da Unidade de Ciências Socioeconômicas e Humanas, a UNCH, por dois mandatos e ocupou diversos espaços na vida acadêmica da universidade. Era considerado por direito consuetudinário, o maior e melhor psicólogo clínico da cidade, e ainda era consultor de diversas organizações como a Unesco, ajudando a criar e consolidar programas importantes para o desenvolvimento social do país. Então, o professor Nelson deixa uma herança de diversos alunos, profissionais, psicólogos, educadores, que com a sua prática profissional e seu conhecimento acadêmico ajudaram a construir e constrói a cidade no seu dia a dia. Tenho certeza que em todas as nossas mais de 100 unidades escolares do município, temos alunos e alunas que hoje são mestres e que foram formados pelo professor Nelson de Abreu Júnior. Então, a psicologia perde um grande mestre, a Universidade Estadual de Goiás perde um de seus maiores professores e todos nós, seus amigos, perdemos um companheiro fiel, ético, coerente, justo e que sempre ajudou a construir as políticas públicas da cidade. Durante a gestão Antônio Gomide, professor Nelson foi também presidente do Conselho Municipal de Educação de Anápolis, tendo sempre contribuído para a consolidação das políticas educacionais no município. Então, deixo aqui o nosso abraço, o nosso respeito à Cristina, ao Rafael, à Bárbara e a toda a família. Obrigado pela palavra, presidente, e um bom dia a todos.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos, bom dia nosso presidente, representando aí a mesa diretora, bom dia à imprensa, quero cumprimentar aí o Curisval, e quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Câmara, enfim, aonde chega aos trabalhos dessa nossa casa, né, através da comunicação, quero cumprimentar a todos e a todos os ouvintes, todos presentes. Um pouquinho de trás, nessa manhã, momento especial, quero agradecer, momento de gratidão, pela a parceria do Legislativo com o Executivo. Quero agradecer, nesse sábado, dia 8, né, um dia que antecedeu o Dia das Mães, eu tive o privilégio de ter a participação da primeira-dama no nosso programa, a primeira-dama Viviane Alves, onde ela trouxe um viés de informação através da campanha do agasalho. O frio chegou antes, e a campanha do agasalho está acontecendo, e falou de 12 pontos que está recolhendo agasalho, inclusive a Câmara Municipal de Anápolis. Agradeceu a parceria da Câmara Municipal de Anápolis. Também a primeira-dama falou da vacina solidária, um projeto onde quem tiver como possibilidade de ser participante, quando for tomar a sua vacina, levar o alimento para que possa ajudar outras famílias que estão em momentos de dificuldade. Também falou do Tampa-Mania, que é um projeto do Rotary Club, e que fortaleceu agora através dessa campanha, onde você junta as tampas de garrafas e trocam a troca de cadeiras de rodas, que fortalece aí as pessoas que necessitam. Então, quero agradecer a primeira-dama por essa parceria e ter participado do nosso programa ali na Rádio Imprensa, que acontece todos os sábados, a partir de meio-dia, onde a gente tem falado uma parte gosto, uma parte vereança e política. É um programa muito bacana, todos sabem, o programa Reamigos Espírito na Rádio Imprensa de Anápolis. Mas eu quero falar de um projeto de lei que tramita nossa casa, que é sobre o censo do autismo, o projeto de lei 092. O censo do autismo, o que vai fazer? Vai trazer o quantitativo de autismo no nosso município, tendo em vista que existem muitos dados cruzados, onde as pessoas estão no SEMAD, estão no CAPS, estão na PAI e fazendo outras terapias, e os dados ficam cruzados. Então, pedimos esse projeto de lei, que já está tramitando essa casa, e pedimos aí um olhar específico aí para os novos pares, para que nós consigamos avançar nesse projeto de lei. O outro projeto de lei, que é o projeto de lei 97, que é os rebaixamentos dos caixas prioritários para facilitar a vida dos cadeirantes, ou seja, as pessoas que usam cadeira de roda, que esse projeto de lei também seja apreciado pelos novos pares, né, que venha atentar, né, a nossa comunidade, né, as pessoas com deficiência que fazem uso da cadeira de roda, para que tenha uma lei no município que os caixas prioritários, né, que acontecem dentro dos supermercados e outros, né, venham ter esse caixa rebaixado, para que o cadeirante venha ter uma viabilização de sua negociação, né, em qualquer ambiente que houver necessidade desse caixa rebaixado. E também fizemos um indicativo para o executivo na questão de que as UBS em Anápolis, algumas ainda não têm, mas que tenham-se as placas sinalizadoras e tenham o estacionamento para o estacionamento reservado para as pessoas com deficiência e para os idosos nas unidades básicas de saúde. Então fica aí, né, os nossos projetos, nosso indicativo, né, que, né, com Deus à frente a gente vem conseguir avançar. Aí quero fazer, nesse momento dessa fala, quero também falar, né, de um encontro que nós tivemos semana passada, né, com o prefeito de Aparecida de Goiânia, né, foi chamado um café da manhã pelo nosso amigo companheiro não para aí, Zé Fernandes, e na casa do Márcio Corrêa, e lá, numa prosa rápida, conversei com o Gustavo Mené sobre política pública para o autista também no município de Aparecida de Goiânia. E é interessante, quando nós falamos da Clínica Escola do Autista, que é um projeto que o nosso prefeito Roberto Nato já abraçou o nosso município, né, que se Deus quiser, né, nós vamos avançar nesse sentido, né, a Clínica Escola do Autista, ele achou muito bacana, né, o projeto do município de Anápolis, e falou também do interesse da implantação da Clínica Escola do Autista lá em Aparecida de Goiânia. Então, são os projetos que acontecem nos municípios, mas tendo em vista que a pessoa com autismo também, ela tem que ser atendida em qualquer município, né, sequer no estado, sequer, né, na União, né, políticas por vontade, e a Clínica Escola do Autista, ela vai fazer esse viés, tanto na educação quanto na saúde.
Né. Conclui, por gentileza, vereador.
Pelo funcionamento do nosso prefeito, Alberto Naves, né, tendo em vista... E aqui será implantada a Clínica Escola do Autista no nosso município. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Antes de convidar a última oradora no espaço do pequeno expediente, registrando a presença em plenário do vereador Fred Cacheta e Lisier José Borges. Com a palavra, a última oradora no espaço do pequeno expediente, vereadora Celiane da SOS. Vereadora Celiane, está conosco?
Ah, desculpa, presidente. Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, todos os meus colegas e os ouvintes de casa. Recentemente, não sei se todos vocês têm conhecimento, está tendo uma campanha muito grande, uma proporção muito grande mundial, que é sobre os testes realizados em animais. Inclusive, nessa campanha, eles usam o coelho, que é o coelho Ralph, né, para demonstrar a crueldade que esses animais passam durante esses testes. Esses testes são para quê? São medicamentos, são produtos para pele, dermatológicos, produtos estéticos, né, para que nós humanos possamos usar. Então, foi uma grande controvérsia, né? São testes feitos em animais, mas que os humanos possam vir usar. E foi pensando nessa campanha, nesse sofrimento, como protetora, que nós criamos, né, fizemos aqui, tivemos o intuito de fazer essa proibição da utilização de animais para desenvolvimento desses produtos. Em Anápolis, nós temos um exemplo extraordinário, que é Dario Instinto, estive na empresa, sabe, eles fazem todos os produtos, para cabelo, para pele, para todos os produtos, e são todos testados dermatologicamente em pessoas. São produtos testados em testes químicos, não usam de nenhuma forma, nenhum animal, nessa crueldade que são feitos. Eu convido vocês, inclusive, para estar vendo, nós postamos um vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem assistir, para ver o tamanho da crueldade que é feito com esses animais. Então, eu peço aí a conscientização das pessoas, inclusive no momento de comprar os produtos, sempre vem um rótulo atrás, que esse produto não é testado em animais. e que nós possamos fazer disso também um mundo melhor, sem crueldades, né? Não possamos pensar somente em nós, mas também o quanto os animais sofrem. Muito obrigada, devolvo a palavra e fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o primeiro orador e único, por enquanto, inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar as pessoas no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester, na pessoa do Lucivan Machado, que está aqui. Cumprimentar todos os internautas também pelas redes sociais. Cumprimentar e parabenizar o trabalho da TV Câmara, né? Aqui faz os trabalhos aqui para nós, aqui, repercutindo as nossas atividades. Eu queria, sempre é dia de estar parabenizando, né? Parabenizando as mulheres, principalmente as mamães. Então eu queria aproveitar rapidamente para fazer uma homenagem para as mamães. Ontem foi o Dia das Mães e é um dia realmente muito festivo. Acho que todos nós temos uma consideração, né? Uma estima, um amor diferenciado para com as nossas mães. E eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem bíblica, que está em Provérbios, capítulo 31, no versículo 10, versículo 28 e 29. Capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-se bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Versículo 29. Muitas filhas têm precedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Eu acredito que a mãe, tudo que ela toca, ela vira amor. Então eu queria deixar essa homenagem especial para as mamães, né, no dia das mamães, que foi ontem, né, que um dia que nós não podemos, é um dia memorável para todos nós. Eu queria repercutir também aqui rapidamente essa reunião que foi articulada pela Câmara de Vereadores, por iniciativa do vereador Ederson, e trouxe o nosso procurador do município, doutor Carlos. Carlos esteve na Câmara semana passada e veio elucidar para a gente com relação à questão dessa lei, a REURB, né, que é a lei 13.465 de 2017, que é uma lei que possibilita a reorganização, né, possibilita dar o título título de propriedade para aquelas pessoas que há muito tempo elas se instalaram numa área que porventura era particular ou até mesmo era pública. E o vereador bem disse que essa lei, ela contempla as pessoas que entraram nessa situação antes de 2016, até 31 de dezembro de 2016. Então eu queria repercutir e falar que realmente é muito importante. Já foi startado no ano passado, isso foi uma luta dos vereadores, de vários vereadores aqui, pedindo a regularização fundiária, e o prefeito Roberto Naves, atentamente, né, essas solicitações, ele vem trazer com metas. Eu achei interessante porque o prefeito ele vem trazendo com metas. Até 2021, a meta atendeu quase 100% das irregularidades hoje com relação a essa titularidade de propriedade na cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar o doutor Carlos, é uma meta arrochada. Eu tenho certeza que, avançando da forma que eles estão pretendendo, ele vai contemplar muitas famílias, muitas pessoas, através da entrega da escritura. Então, achei muito interessante essa participação e quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa, para dar sequência e dar sequência na entrega dessas escrituras. E a prioridade que foi apontada é o Laranjeiras, o Vivian Park e essa rua Espanha. E, por exemplo, o Frei Eustáquio. O Frei Eustáquio é uma área que nós estamos solicitando do prefeito, a atenção do prefeito com relação à regularização fundiária, porque muitos moradores ali foram enganados por especuladores, acabaram vendendo lotes de forma irregular, e eles já estão ali mais de 10 anos numa situação onde o benefício não chega. Então nós estamos solicitando do prefeito uma atenção, e agora como eles podem se organizar através de um requerimento, nós vamos levar o conhecimento dessa comunidade ali para eles estarem protocolando uma solicitação pedindo prioridade, porque quem aponta as prioridades é o prefeito Roberto Naves. Nós vamos estar encaminhando para o prefeito para ele atender o Frei Eustáquio como uma das prioridades para a regularização fundiária. Eu queria repercutir também uma emenda do deputado federal Adriano Baldi, o qual é cidadão da cidade de Anápolis e tem feito grandes coisas para a nossa cidade. O Adriano Baldi é do Partido Progressista, né? Um grande amigo nosso, eu já tenho amizade com o Adriano já há mais de 15 anos, e eu tenho uma simpatia muito grande, eu tive a honra de torná-lo cidadão anapolino. E ele me encaminhou, nós tivemos uma oportunidade de ser recebido lá na Câmara Federal, no Congresso, em Brasília. Nós fomos pedir para o Adriano fazer algumas contribuições para o nosso município, e ele trouxe, presidente, ele tem trazido emendas importantes, e ele, em resposta a essa solicitação nossa, ele trouxe para nós aqui ó, uma emenda no valor de 202 mil, isso já está pago, já foi encaminhado para o prefeito Roberto Naves, que vai servir para pavimentação e drenagem asfáltica. Vereador Delcimar, à vontade.
Vereador João da Luz, o senhor falando aí, né, da pessoa do Adriano do Baldi, que é meu amigo pessoal, amigo de Vossa Excelência também, e desta casa, do Leandro Ribeiro, né, que, do partido aqui, de outros vereadores, do partido do prefeito. E realmente, tem que parabenizar, né, o nosso amigo Adriano do Baldi, que tem, né, carreado emenda, né, desde o dia que ele assumiu o mandato dele lá, ele tem feito isso, né, como Vossa Excelência aí mesmo relatou, né, são emendas importantes para o nosso município. E também eu quero, né, deixar aqui também uma emenda que ele encaminhou a pedido da nossa pessoa ali para o materno infantil. E outras mais, né, Santa Casa, APAI, ali o hospital ali, na Avenida Amazonas, né, Hospital Renal e outros mais aí também, que ele tem enviado emenda. Então eu quero assim parabenizar o Adriano do Baldi, o Alexandre Baldi, que sempre cuidar da cidade de Anápolis, né? Sempre teve esse zelo pela cidade de Anápolis, nunca esqueceu a cidade. Então estou fazendo, sempre fez, né, por merecer os votos dos anapolinos, né? Carreando emenda, recebendo os vereadores desta casa lá na Câmara, né, Federal, né, Vossa Excelência também, que apoiou, sempre apoiou Alexandre Baldi, apoiou Adriano do Baldi, né, como nós fizemos toda vez que sai candidato. E agora a gente está recebendo aí, né, os benefícios em prol da população vindo deles, né? Então quero parabenizar a Vossa Excelência aí pelas, né, suas colocações, né, pela a fala do senhor aí, e por essa emenda aí que ele mandou. Eu sei que foi pedido de Vossa Excelência, ele mesmo me falou que foi pedido de Vossa Excelência, né? Então, a outro hospital também que eu quero ressaltar aqui, que ele mandou emenda também, a maternidade doutora Adalberto. Então, estão cuidando aí da nossa cidade, né? Como Vossa Excelência mesmo disse, emenda para a saúde. Então, está aí ajudando o prefeito aí a administrar a cidade. Realmente, esses merecem os votos anapolinos, que sempre fizeram por Anápolis, Alexandre Baldi e Adriano do Baldi. Eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar. Com certeza, o Adriano do Baldi é um parceiro da cidade de Anápolis, é um parceiro do prefeito Roberto Naves, e ele tem trazido várias e várias emendas contribuindo com a gestão do prefeito Roberto Naves. Eu queria repercutir rapidamente também, agradecer a Elisânia, acho que vou fazer isso amanhã, porque o meu tempo está acabando aqui, mas a Elisânia respondeu um encaminhamento, um requerimento que nós fizemos para a secretaria dela, e ela, de forma respeitosa, ela respondeu, e realmente ela tem feito um grande trabalho nessa Secretaria da Educação. E amanhã a gente vai estar ressaltando aqui esse documento, resposta da nossa secretária Elisânia. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O senhor citou o nome do deputado federal Adriano do Baldi, realmente é um deputado municipalista que tem trazido recursos ao município de Anápolis. Eu tenho orgulho de ser colega e correligionário do deputado Adriano do Baldi, que tem nos representado muito bem em Brasília. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos, registrando também a presença em plenário do vereador Jackson Chaves.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, todos os ouvintes que nos acompanham na sessão ordinária de 10 de maio. Essa segunda-feira. Senhor presidente, também em relação à questão do REURB, tive a oportunidade de estar presente na reunião, mas certamente nós recebemos o material e vamos apreciar e analisar os projetos já apresentados e as diretrizes determinadas em relação ao REURB. Mas eu quero aqui relembrar, e até vou encaminhar um ofício reiterando, em relação às prioridades que também nós devemos solicitar ao Executivo em relação ao anexo Freostaco. O vereador João da Luz acabou de citar. E eu quero lembrar aqui o vereador Ederson, que em 2016, na revisão do plano diretor e na, salvo engano, a lei de parcelamento, nós estabelecemos duas prioridades. Me lembro bem que o Ederson citou a região do Vila Rica e eu indiquei a região do anexo Freostáquio. Então nós queremos que seja incluída, além do Laranjeiras, Vivian Park e a própria Rua Espanha, que realmente fazem jus, o anexo Freostáquio, porque realmente muitas famílias aguardam ansiosamente por essa regularização. E não é apenas a entrega de escrituras, mas a partir da regularização e da regularização da propriedade àqueles que adquiriram direitos, nós vamos poder também, e o município também irá poder, investir em benefício naquela região, naquela localidade, sobretudo, inclusive, através de emendas, através do próprio orçamento, porque muitas vezes fica inviável e impossível encaminhar benefício, serviço público, pavimentação, etc., para essas localidades, em virtude até da dificuldade da questão legal, e certamente isso será um ganho imensurável para o município. Infelizmente, vários locais realmente existem essas necessidades de regularização fundiária. Apenas fazer um parênteses que, embora não tivesse a lei federal, o município promovia, através de doações, anteriormente mesmo na lei federal, algumas regularizações, como aconteceu muito lá no Industrial Municipalista e em algumas outras localidades. Mas é bem verdade que agora com a lei federal e com esse processo estabelecido e normatizado no município de Anápolis, nós teremos a possibilidade de avançar muito mais. E eu quero reiterar a importância de inserirmos o anexo Freostáquio, que está aqui na região central, e com certeza, não só o anexo Freostáquio, mas nós temos ali problemas no próprio São Lourenço, no Bom Sucesso e outras tantas localidades centrais da cidade que merecem essa atenção especial e essa prioridade. Ainda falando dessa região, presidente, eu quero aqui direcionar aqui aos moradores do Bom Sucesso e dizer que nós, mudando agora um pouco de assunto, nós iremos procurar o gerente da Saniago para mais uma vez, o atual gerente, salvo engano, é o Hugo, para mais uma vez pedimos providências, inclusive eu estou comunicando aqui à agência reguladora municipal que inicia seus trabalhos, para que nós possamos cobrar e determinar, inclusive, a Saniag uma solução definitiva para a falta d'água crônica e quase que diária no bairro Bom Sucesso. O bairro Bom Sucesso tem aproximadamente 600 unidades habitacionais, está aqui bem próximo do centro da cidade, da Leopoldo Bulhões, e infelizmente os moradores estão mandando áudios, reivindicando, clamando realmente socorro, porque infelizmente estão sofrendo com a falta d'água quase que diária. Nós tivemos ano passado uma intervenção e, segundo informações, seria a solução para aumentar a pressão d'água e para eliminar a falta de abastecimento diário. Mas, infelizmente, essa falta de abastecimento continua, o problema continua, os moradores continuam nos cobrando com razão, e eu quero, inclusive, né, pedir à agência reguladora municipal que possa intervir conosco, junto à Saniag, para que nós possamos saber o que de fato está causando isso. Não é a falta d'água propriamente, deve ser algum problema técnico, mas que já perdura por mais de 2 anos, olha lá, se não mais, e que nós vemos cobrando. Tem episódios de correção, mas nessa grande maioria do tempo, desses últimos 2 anos, infelizmente, a falta d'água persiste. Então é muito triste, e nós vamos cobrar da Saniag. Eu quero comunicar aos moradores que estaremos hoje procurando o gerente e pedir essa casa, que nos reforce junto à Saniag nesse pleito, porque é muito triste realmente essa dificuldade dos moradores daquela região. Bom Sucesso, anexo Bom Sucesso, Vila Santa Helena, tem sofrido, e nós precisamos de fato, de uma vez por todas, solucionar. Sabemos que agora o município terá mais condição em relação da gestão compartilhada de direcionar as prioridades e de estabelecer metas para sanear. E nós assim faremos. E queremos realmente pedir à agência reguladora, que agora se instalou corretamente no município para acompanhar esses trabalhos, pedir ao executivo municipal que nos ajude a resolver junto à Saniag esse problema crônico de desabastecimento de água, que realmente causa, inclusive, a indignidade daqueles moradores que sofrem com abastecimento, dificuldade diária dentro das suas residências, do seu domicílio, para suas atividades cotidianas, como tomar banho, como lavar as suas louças, como abastecer, né, as suas necessidades. Então, quero aqui registrar essa questão e pedir o apoio aí de todas as partes para que nós cobremos da Saniag definitivamente uma solução para essa questão do bairro Alcés. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos vê aí pela YouTube, né, Rádio Manchester. Senhor presidente, nessa manhã eu faço uso dessa tribuna para, primeiramente, parabenizar todas as mamães, né, da nossa cidade, do nosso estado de Goiás, né, do mundo. E na pessoa da embaixadora das mulheres aqui nesta casa, né, eu quero, né, deixar um abraço forte aí para todas as mamães, onde nós sabemos que a mãe é a coisa mais preciosa em nossas vidas, né? É a joia rara mesmo nas nossas vidas. E graças a Deus, ontem eu estive ali com a minha mãe na chácara, na Badiânia, e aproveitei ela bastante. E estou muito feliz, viu, Cleide? É bom demais, né, estar com a mamãe da gente. Minha mãe tem 88 anos, viu, Alex? É maravilhoso, né? A mamãe, na hora que as coisas apertam, é onde a gente recorre, né? Ali pede o colinho da mamãe, um abraço. A mãe sempre está ali à disposição e ela só joga a gente para cima, né? O bom é isso, né, Cleide? Então, você que é a embaixadora das mulheres aqui, Cleide, nesta casa, e faz isso com muita maestria, viu? Continua cuidando aí
das nossas mulheres, das mamães, né, você que é mãe também, né, eu cumprimento também as três mães parlamentares que aqui, né, nessa casa, é você, a Celiane e a Trícia, né? Então, na pessoa de vocês três aí, eu deixo um abraço grande a todas as mamães aí. E mais, parabenizando as mamães também, Cleide, eu quero deixar aqui o meu repúdio, eu não vou dizer, né, que é ira, mas a minha tristeza profunda. Hoje eu liguei a rádio 7 horas da manhã, na Rádio Manchester, e a primeira notícia foi que um cidadão, ele atacou a mulher, a esposa, dentro do banheiro com a faca. Em seguida, ele atacou a filha de 13 anos, mas a polícia está no encalço dele. Então é triste, né, estarrecedor a gente ouvir isso, né, você acorda, né, você liga a rádio ali 7 horas da manhã, você ouve isso, né, você é muito triste esses ataques às mulheres, eu repudio veementemente, é muito triste, fiquei assim, triste nessa manhã, com essa notícia, né, a mulher tomando banho, o cara vai lá, ataca a mulher, a filha entra na frente, ele ainda ataca a filha. Mas a nossa polícia, a Maria da Penha está aí, né, vereador Fred Caxias, o senhor que é policial, enfrentou isso aí mais de 20 anos, combatendo, né, prendendo esses malandros, esses bandidos que atacam as mulheres. Isso tem que ser preso. Devia ter prisão perpétua no Brasil para esses bandidos que atacam a mulher. Homem que levanta a mão para a mulher, para mim ele não vale nada, ele não presta. Ele tem que ser banido da sociedade. Uma parte, vereador.
Vereador Deusmar, quero parabenizar o senhor de trazer esse tema na tribuna, tão importante, e ainda se torna, esse final de semana, nós todos que defendemos políticas públicas em favor das mulheres, e todos nós dessa Casa de Leis que já aprovamos projetos defendendo as mulheres nesse sentido, ficamos consternados com essa situação. Ela era uma colega, ela é advogada, ela já tinha uma liminar, e é o que a gente percebe, que políticas públicas em favor das mulheres não se faz apenas com políticas criminais, com enrijecer a lei penal. A gente precisa sim de trabalhar situações de conscientização e de outras medidas aqui nessa Casa de Leis. Parabéns por trazer o tema e eu corroboro com a sua alegação.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereadora Cleide, embaixadora das mulheres nessa casa.
Vereador, infelizmente a gente tem visto isso acontecer. Sábado a gente até comentava sobre essa situação das mulheres que são vítimas de violência. Infelizmente não se olha cor, não se olha sexo, não se olha idade da mulher, não se olha classe social. Essa mulher a qual você está citando, ela mora em condomínio fechado, ou seja, é classe média alta. Infelizmente o seu agressor estava dentro de casa e pegou no momento desprevenido. Infelizmente nós temos visto várias mulheres passarem por essa situação e a nossa luta é constante em relação a isso. Quero parabenizá-lo por trazer essa situação. E você é sempre junto com a gente aí, defendendo as mulheres que realmente necessita. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Pode contar com com o nosso apoio. Sempre. Eu também, senhor presidente, eu quero aqui, pegar um pouco da fala do colega, do nobre vereador João da Luz, sobre as emendas do Adriano do Baldi, que é muito importante para a cidade. E dizer aqui para a população, que às vezes a população, muitas pessoas acham que nós estamos aqui, que só fica nos debates aqui, dizer para toda a população aí nos quatro cantos da cidade, você que nos ouve, que está nos assistindo aí pelo YouTube, que os vereadores desta casa sempre no dia a dia estão percorrendo aí os bairros, os gabinetes, a equipe, a assessoria está trabalhando, correndo aí os bairros, buscando as demandas, enquanto nós estamos aqui, debatendo, votando os projetos aqui, do interesse da cidade. E, às vezes, muitas pessoas acham que o vereador não trabalha, muito pelo contrário, é uma correria intensa, Chega sexta-feira, eu tiro por mim, Chega sexta-feira, a gente está cansado, mentalmente, fisicamente, porque realmente corremos os bairros, e convidar a população para estar aí nos ligando, nos chamando,
os vereadores, esta casa, e que eu tenho certeza absoluta que os pares também estão à disposição igualzinho a mim. É, hoje mesmo à tarde eu vou percorrer alguns bairros, amanhã, e sempre trabalhando, movimentando, fazendo, né, acontecer, fazendo valer o voto que recebi nas urnas. É, e assim eu tenho certeza que os pares também. É, as pessoas me ligam, né, vereador, não precisa, hoje mesmo eu recebi ligação, né, de pessoas pedindo, ó, pede na prefeitura, faz um ofício aí, né, estourou a boca de lobo aqui, né, meu assessor já está lá, em loco já, tirando foto e já vai levar para o gabinete fazer ofício, já correu lá para o Parque dos Pirineus, né, vai na Jaiara agora cedo também, buscar demanda, né, da população que nos chama. Então é nesse sentido que eu queria usar a tribuna também, senhor presidente, e agradecer, né, a cada um aí que está nos assistindo aí e nos ouvindo. Abraço forte, tem mais nada a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão pela Rádio Manchester, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Cumprimentar aqui o vereador Delcimar Fortunato por trazer sua indignação, a sua tristeza nessa manhã aqui na Câmara, por mais um ato brutal, né, vereador? Mas eu conversando com um colega e novo vereador Fred Cacheta, indagando algumas coisas para ele, ele colocou uma posição que eu acho que a gente tem que repassar as mulheres que tem que cautelar aí para os seus maridos ou namorado ou acompanhante ficar distante. Uma coisa interessante que ele me passou ali, eu acho que a gente tem que passar, o primeiro passo é você trocar a chave, o segredo ali da sua porta, para... Porque muitas vezes a pessoa sai da residência, ele tem acesso à residência, entrando pelo seu portão, entrando pela sua porta de entrada. Então, que você possa trocar o miolo da sua fechadura aí, tanto faz do seu portão, da sua porta de entrada e até mesmo da porta do fundo, que a gente costuma chamar a cozinha. Porque é uma medida a mais de segurança para você mulher, para você mãe aí, para poder evitar que aconteça esses fatos lamentáveis, não só na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Então, parabéns, ô Delcimar, por estar vindo aqui, levantando. Eu sei que a gente tem, Cleide, várias mulheres que estão ouvindo a sessão nesse momento, e às vezes com uma simples fala aqui na tribuna, às vezes ela atenta a fazer isso. É uma coisa que fica até barata trocar ali o miolo da fechadura. Não precisa trocar a fechadura, troca só o miolo da fechadura. Então aí o seu ex-companheiro não vai ter mais acesso à sua residência. Ele pode até pular o muro, mas o que for tentar abrir ali, não vai ter como. Então, que se você estiver nos ouvindo e tiver uma situação dessa, que você possa fazer isso. E se você não tiver condição, pede um amigo ou uma pessoa que você conheça para poder fazer essa troca para você aí, que é uma coisa simples de fazer, que é uma proteção a mais, né, para você. Presidente, agora antes de entrar na fala, eu quero falar a respeito do Dia das Mães de ontem, né? Quero mandar um abraço especial para você aí, tá? Mãe, eu que todo dia tenho o hábito de levar o pão para mim, tomar o café da manhã com a minha mãe, né, todo dia, aproveitar a oportunidade aqui e agradecer a você, mãe, por ter me dado a oportunidade de ter vindo aqui nesse mundo, poder ser essa pessoa que eu sou. Às vezes muita gente não me conhece, assim, não sabe realmente o jeito que a gente é, mas a gente fica feliz porque as pessoas que nos conhecem ou que às vezes conversam com a gente, sabe o coração, sabe a forma que a gente vivo o dia a dia. Então, ao estender esse cumprimento à minha mãe, eu quero desejar a todas as mães da nossa cidade, do estado, do país e do mundo, e a você que está ouvindo a sessão aí, que porventura não foi na casa da sua mãe ontem, por algum motivo, vai lá hoje na hora do almoço, tira um tempinho, dá um abraço na sua mãe, né? Não deixa de fazer isso, porque a gente faz isso em vida, porque muitas vezes a gente vai em velório, a gente vê o filho desesperado ali em cima do caixão da mãe, né? Eu, se porventura minha mãe for antes de mim, eu vou estar ali chorando, mas não vou estar desesperado, presidente, nem vereadores. Por quê? Porque eu soube e sei aproveitar todo momento que eu tenho do dia a dia com a minha mãe. O que eu posso fazer em vida, eu estou fazendo. Eu vou lá, converso com ela, faço aquilo que é necessário. Então, você que está acompanhando a sessão, esse é um momento que a gente está falando aqui a respeito de todas as mães e dando até um conselho aos filhos, né? Se você puder fazer isso, vai até sua mãe, perde um tempo. Em vez de bater uma bola, ou de beber uma cerveja, ou de ir pescar, vai ficar com sua mãe. Presidente, agora vamos falar de futebol, né? O nosso time aqui da cidade, que eu gostaria que fosse ou a Anápolis ou a Anapolina, mas é o Grêmio. Foi lá, perdeu o jogo de 2-1, mas tinha ganhado de 1-0 aqui e conseguiu nos pênaltis uma classificação inédita aí pro time. E que, confesso, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Galo, mas ontem eu fiquei orgulhoso do Grêmio Anápolis, por dois motivos. Primeiro, vereador Jackson Chagas, eu já não aguentava mais o narrador da Rádio 730 pedindo adeus pro jogador do Grêmio Anápolis errar os pênaltis. Uma hora tem que errar, uma hora, agora vai errar, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser barrista mesmo, tem que torcer pelo time nosso. Mas que tem, do outro lado, uma cidade ouvindo a narração também. Então, assim, a gente tem que torcer pelo time, ali no caso, o narrador estava com certeza torcendo pelo Atlético. Mas foi até vergonhoso a forma que ele queria que o time do Grêmio errasse o pênalti, de todas as formas. Todo jogador que ia bater o pênalti do time do Grêmio, agora tem que errar, infelizmente, no futebol, um tem que ganhar e agora é a hora do jogador do Grêmio errar o pênalti. O jogador do Grêmio ia lá e a narração dele é fogo, ele nem gol, era fogo e depois falava o gol, né? E olha que o time do Atlético marcava da mesma forma. E minha internet caiu, o time do Grêmio marcou o gol, a internet voltou, o time do Atlético bateu o pênalti, tinha errado, tinha batido na trave e saído. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver o Grêmio Anápolis representar aí a cidade de Anápolis e chegar. E aí, nós que é torcedor aqui na Câmara, você que está ouvindo a sessão, que é torcedor também, é engraçado que a gente vê ali o sofrimento ao longo dos tempos do Zé Paulo de manter o time do Anápolis, do Dedé. Eu até lembro de ver o Dedé jogando ali no Jonas Duarte, eu lá na arquibancada, eu gosto de assistir o jogo da descoberta, né? O vereador Jacques também, eu tenho encontrado com ele lá, porque eu assisto o jogo do Anápolis.
Mas eu torço para Rubens.
Eu assisto o jogo da Anapolina, eu sou barrista, eu torço para os times de Anápolis. Quando joga Anápolis e Anapolina, eu torço para o Anápolis ganhar. Mas se a Anapolina ganhar, eu não fico triste também não, eu vou embora, tranquilo. Porque eu sei que uma parcela da cidade está satisfeita, né, presidente? E eu vejo aí o sofrimento desse pessoal tocar o futebol, Alex, porque o futebol é caro. E aí eu vejo aí o próprio Mário Caiado sofrendo aí com aquela turma toda lá. E vejo o que está acontecendo com a Anapolina nesse momento, que a gente vê notícias. E aí a gente vê pessoas que às vezes não tem nada a ver com a cidade de Anápolis querendo pegar, e a gente sabe que lá na frente vai ter problema. Então, assim, eu nem sei se quer, mas eu, como torcedor da cidade de Anápolis, que torço por todos os times da nossa cidade aqui, gostaria que até, vereador Leandro Ribeiro, o senhor com a sua equipe, quem sabe pudesse retornar ao futebol, né? E principalmente aquele time que o senhor é apaixonado, que é a Anapolina. Eu estive no CT, quando construiu o CT lá, inclusive levo o nome de Vossa Excelência. Eu falo da Anapolina assim com prioridade, porque eu ajudei muito o time da Anapolina quando a gente tinha supermercado lá no Bairro de Lourdes, treinava lá no campo lá. No Bairro de Lourdes a gente ajudava com verdura, essas coisas, para ver aquelas crianças ali. E uma fala que eu sempre trago aqui na tribuna e aonde que eu tô, o meu maior sonho como torcedor da cidade de Anápolis, porque é ver um time nosso, vereador Jackson Chalé, entrar em campo com 60% de jogador formado aqui nas categorias de base nossa, igual o Anápolis já teve time bom, a Anapolina já teve, né? E para poder fazer um futebol forte. O intuito da torcida premiada é claro que é de ajudar os times, mas também é de ver, né, esses meninos nossos um dia poder entrar em campo ali 60, 70% formado aqui na nossa cidade. A gente sabe de muitos que participam do projeto da prefeitura aí, que é essas escolinhas que tem no bairro, que sai de Anápolis e vai jogar fora e depois vira um grande jogador. Então eu quero aqui dar os parabéns ao Grêmio Anápolis. Com certeza o vereador Dominguinho vai estar torcendo para que esse time possa trazer o título para a nossa cidade. Eu acho que não só eu acho que a cidade de Anápolis vai estar torcendo para vocês aí, que mostrou competência em montar o time e chegar aí nessa grande final. Obrigado, presidente, pelo tempo.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Pois não, Frederico Clodói.
Não, é só para ficar de olho, Domingos. O presidente Leandro já foi presidente da Anapolina. Em 2018 a gente passou por isso, interferências fora de campo. A gente sabe da força que o Vila Nova tem nos bastidores. Então eu estava agora comentando ali com o Orisvaldo, que é do meio esportivo também, o Grêmio não sofreu essas interferências fora do campo, porque dentro de campo ele é mais time que o Vila Nova, pode ter certeza.
Obrigado, Fred Godoy. Da minha parte também, cumprimentar o Grêmio Anápolis por essa conquista, chegar à final do Campeonato Goiano. De cara ele já conquista uma vaga na Copa do Brasil, isso é muito importante para a subsistência do clube. Eu confesso que quando comecei a presidir a Anapolina em 2011, eu quebrei um tabu na cidade de Anápolis, vereador Delcimar. Empresas que patrocinavam a Anápolis não ajudavam a Anapolina, porque não queriam ver o outro time bem. E nós conseguimos, junto ao Zé Paulo do Brejeiro, ao Dedé da Geolab, que eles patrocinassem a Anapolina também. E as torcidas às vezes não entendiam o que estava acontecendo, mas é porque os times são da cidade e a empresa é a Anapolina. Então, sou muito grato ao Brejeiro, Geolab, Café Rancheiro, Plumatex, Elo Embalo, né, que sempre deram ali a contribuição para que a Anapolina e o Anápolis estivessem em campo. O Grêmio Anápolis está aí mostrando um novo jeito de fazer futebol. Lisier é apaixonado na Anapolina também, como o Jackson Charles. Não tem medalhão no time, só atletas iniciando a carreira. Quem sabe esse novo modelo aí pode ser adotado aí pela Anapolina, com a diretoria atual que lá está, e também pelo Anápolis. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador, torcedor da Rubra, Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, na pessoa do vereador Leandro Ribeiro, também um alucinado pela Associação Atlética Anapolina. Cumprimento aqui a todos, vereadores, vereadoras, presentes na sessão e também aos colegas vereadores que estão em sistema remoto. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido na realização e transmissão dessa sessão. Cumprimentar aqui a todos que estão nos ouvindo nesse momento, através da 93,3 Rádio Manchester, a todos que estão nos vendo através do YouTube, por meio do nosso site. Presidente Leandro Ribeiro, eu, antes de iniciar minha fala aqui, eu tenho assim,
um profundo respeito, carinho e admiração pelo vereador Domingos. E eu não suporto ver o vereador Domingos sofrer como ele sofreu nesse domingo. E eu tenho a receita para ele não sofrer no próximo jogo. É assistir o jogo na 93,3 e não na 730. Se ele assistir na 93,3, com certeza ele estará sendo bairrista e também verá que os narradores estarão torcendo também para que o time adversário erre os pênaltis. Então, só para... é uma dica para ele não sofrer mais. Eu, particularmente, costumo não sofrer por isso, porque eu costumo assistir os jogos nas rádios que transmitem jogos de Anápolis. Então, ele não está aí, mas transmita o recado para o meu colega vereador Domingos, que eu não suporto ver sofrendo desse tanto. Mas, vereador Leandro Ribeiro, hoje eu trago a essa tribuna um assunto, na minha opinião, muito importante no ponto de vista pessoal meu. Eu não quero nem dizer no ponto de vista macro ou geral, mas é a minha opinião formada e eu gostaria de fazer aqui algumas colocações. E dentro dessas colocações eu quero dizer que nós vivemos hoje, o maior estelionato eleitoral do Brasil. A população brasileira vive o maior estelionato eleitoral do mundo, vamos dizer assim. Nós estamos diante de um verdadeiro sucateamento do Sistema Único de Saúde no país. Hoje nós estamos levando as coisas como se a água fosse embora pela maré, tranquilos, aguardando acontecer, porque nós não temos opção, vereador Zé. É um absurdo o que acontece no Brasil e às vezes nós nos acomodamos, nos furtamos, não levamos a opinião nossa pública, eu estou dando aqui a opinião pessoal do vereador Jackson. E eu vou dizer por quê. Bastou nós precisarmos do Sistema Único de Saúde, que nós estamos vendo a catástrofe que ele é. Uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Quero aqui falar de países asiáticos, ocidentais. Não quero saber. Eu quero saber da América e do Brasil. Uma verdadeira vergonha o que está acontecendo no nosso país. Nós não conseguimos detectar investimentos em pesquisas, ciência e tecnologia nesse país. O que a gente vê é retirado dos orçamentos, dinheiro da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Como se pesquisa, ciência e tecnologia não fosse importante para a população brasileira. E nós estamos vivendo agora, vereador Fred, na carne, a falta de investimentos em ciências e tecnologia. Nós estamos vivendo. Isso é culpa do governo atual? Não, eu disse lá atrás, na primeira fala, que nós estamos vivendo a maior fraude eleitoral dos últimos anos. Por que que eu digo isso? Porque desde quando eu comecei a entender sobre política, vereador Leandro, vereador João, desde quando eu comecei a entender como funcionava a política, eu tenho escutado nos programas eleitorais: mais saúde, investimento na saúde, a minha bandeira é saúde. E aí, quando a população precisa da saúde, ela fica a ver navios. Isto, vereador Andréia, na minha opinião, é estelionato eleitoral. A justiça brasileira, que às vezes se pega em coisas tão pequenas e não consegue enxergar que já passou na hora do judiciário brasileiro tomar uma posição para esses, contra esses políticos que só querem enganar o povo. Nós não podemos nos furtar dessa discussão. Nós temos a obrigação de criticar, inclusive, esses políticos que metem no período eleitoral, que prometem e não cumprem, que estão muito mais preocupados
com a sua questão política pessoal e do seu partido, e do seu grupo partidário, e do seu grupo político, do que resolver o problema da nação brasileira e o problema do povo. Agora nós estamos diante de uma situação caótica, que é o quê? Que é a falta de vacinas no país. E aí, por essa falta de planejamento, por essa falta de investimentos na saúde, de investir na ciência e na tecnologia, é que agora nós somos obrigados a aceitar uma falta de planejamento para salvar a vida do povo. Aí fica inventando. Um dia a classe A é preferencial, no dia seguinte já é a classe B, no outro dia, não, essa classe já não é mais importante, a outra que é. Isso aí é falta de planejamento, falta de investimento na saúde, porque se tivesse os investimentos, respeito com a nação, respeito com a população e respeito à vida, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. E eu quero fazer algumas citações importantes aqui, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. O professor é importante? Claro que é. Quem sou eu para dizer que o professor não é importante? O profissional de saúde é importante? Extremamente importante, claro que é. Quem possui comorbidades é importante? Claro que é importante. Todos nós somos importantes. Nós não podemos ficar classificando classes ou pessoas pela nossa incompetência. Assuma a incompetência. Diga, nós estamos fazendo isso porque nós não somos competentes. Nós erramos. Eu pergunto para os senhores, quem está na frente aí? O comerciário, o comerciante, é importante ou não é importante também? Aquele que trabalha no dia a dia vendendo um sapato, que tem um contato direto. Aquele que está no dia a dia vendendo roupas, no contato direto com o cliente, é importante ou não é importante? Ele também precisa de trabalhar para poder sustentar a sua família. Então ele não é nem um pouco menos importante do que eu que sou vereador, por exemplo. Essa divisão de quem é mais ou menos importante é fruto de falta de investimento, é fruto de falta de planejamento e de incompetência dos governantes da nossa nação. E aí, nós temos que nos curvar e aguardar. Vou fazer uma pergunta para os senhores, vereador Lisier, vereador Leandro Ribeiro, que eu também acho que o senhor é uma pessoa importante. Começamos as vacinações. Aí parou na de 60. Agora nós vamos vacinar a comorbidade que você não sabe qual é a comorbidade que é mais importante. Porque estão batendo cabeça. E digo mais, amanhã não, hoje, vou falar hoje, os senhores vereadores, que são os políticos mais próximos da população, vão começar a receber a ligação no seu celular dizendo, sabe o quê? Vereador, eu não estou dando conta porque eu não estou conseguindo pegar a assinatura no porcaria do formulário. Ora, tem dó, formulário. A vacinação tem que ser aberta, precisa todo mundo vacinar. Eu não dei conta de pegar no formulário porque lá no postinho o médico não dá conta de atender. Por que ele não dá conta de atender? Porque não tem estrutura para isso. Porque o governo federal não deu estrutura para os municípios fazerem isso. Aí ficam os municípios com o problema e o pires na mão. Daqui a minutos, hoje, vai começar a vacinação de comorbidade. Sabe o que vai acontecer? Eu garanto para os senhores. O número de fraudes que vai acontecer é enorme. Porque não se tem controle de quem tem e qual comorbidade que o cidadão tem. Então basta ele ir no médico, pegar um atestado, apresentar lá, ele pode vacinar. Eu não... Pois não, vereador Lisier, o vereador Leandro me deu um tempinho a mais.
Só complementando aí que nós ainda não terminamos acima de 60 anos. Eu, por exemplo, fui, como você disse, um privilegiado pela idade. Tive a primeira vacinação. Agora, hoje, ainda os de 62 acima ainda estão esperando a segunda vacina, porque chegaram 1.800 vacinas hoje, vai vacinar, mas são cerca de 5 mil, 4 mil e tantos, que ainda tem que vacinar acima de 62. Acima de 62 anos. Então a coisa está muito pior do que o senhor está falando. Ainda nem iniciou a comorbidade, aliás, nem terminou os acima de 60 anos para iniciar as comorbidades. Então, a situação muito
complicada. E aí, para finalizar, senhor presidente, para não tomar seu tempo mais,
eu quero dizer que os senhores vão começar a receber ligações pela falta de estrutura que os municípios têm, que o governo federal jogou nos braços dos municípios a responsabilidade de uma coisa que ele não vai dar conta. Nós não temos estrutura, nem física, nem humana, para isso. Mas que preparem-se, que logo, logo nós teremos esse problema com a população. Portanto, o vereador Lisier mencionou, presidente. É isso aí mesmo. Nós temos que ter coragem de debater isso aqui, levar essa questão, porque é uma vergonha o que está acontecendo no país. É uma vergonha a falta de respeito com a população, com as pessoas mais simples, que não... Tem pessoas que não vão vacinar com comorbidade, porque elas não sabem que tem comorbidade. Isso dói no coração da gente. Governo desorganizado, um governo sem planejamento, um governo sem investimento. E aí, vem o governador do estado toda hora, tira uma fotinha do lado de uma caixa de 10 vacinas e achando que está bonito. Vamos comprar vacina, vamos unir, pelo amor de Deus. Toda hora que chega uma caixinha de vacina, tira a foto. Ó, mais 100 vacinas, mais 1.000 vacinas. Ó, vergonha, fazendo campanha política num assunto tão sério como esse. E nós, enquanto representantes mais próximos da população, não podemos nos calar. E temos que levar isso, porque é a nossa fala, vereador Josimar, que vai chegar aos ouvidos dos deputados estaduais, federais, que têm a obrigação de fazer esse discurso que nós estamos fazendo aqui agora. Devolvo a palavra. Muito obrigado por exceder o tempo e pela sua complacência.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente a pandemia mostrou que o nosso sistema único de saúde é falido. Ainda bem que a cidade de Anápolis fez o dever de casa e aumentou os leitos de UTI para atender a população, senão a situação ainda estava bastante pior do que está. Para vocês terem ideia, uma pessoa, vereador Fred Cacheta, tinha um plano de saúde, um dos melhores planos de saúde do Brasil, plano de saúde Bradesco. Na unidade particular, não tinha leito para que essa pessoa pudesse ser internada. Ele conseguiu internar na rede pública lá no Norma, que é o hospital que o prefeito, que a prefeitura está custeando desde o início da pandemia. Então, ainda bem que nós fizemos o dever de casa, senão estaremos numa situação bastante pior. Não havendo mais inscritos no espaço do Grande Expediente, cerramos o Grande Expediente, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Antes de fazer a verificação do quórum da hora do dia, eu quero aqui cumprimentar o vereador Jackson Charles por ter coragem de falar o que falou ali na tribuna. Precisamos de fazer isso mesmo. Poderia continuar da forma que está, por idade. Estava 60, agora 69, 50, 59, 58 e assim por diante. Né? Aí vacinava todo mundo. Fazer a verificação de quórum. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador Policial Federal Suendra, vereador Professor Marcos, vereador Ré Hamilton, vereador Seriane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que delibere os projetos em pauta.
Projeto de decreto legislativo, primeira e única votação, número 64 de 2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. dispõe sobre a concessão de título ao cidadão napolitano ao senhor Paulo Roberto Cursino dos Santos e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 064-2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão. Projeto de decreto legislativo em votação, votação nominal. Vereador Alex Martins.
Favorável, presidente.
Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Vereador Delcimar vota favorável. Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem.
Favor, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável, presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles está lhe concedendo a entrevista. Vereador Jean Carlos.
Favorável, presidente.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Leandro Ribeiro também vota favorável. Vereador Lisier José Borges.
Favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva. Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Reamilton Espíndola.
Favorável, presidente.
Vereadora Celiane DSOS.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Soender.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza. Vereadora autora do projeto, doutora Trícia Barreto.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes. Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 064-2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está aprovado. Com a palavra, secretária.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária número 83 de 2021, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos na lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, Conselho do Fundeb.
Projeto de Lei Ordinária 083-2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 083-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 61 de 2021, autoria dos vereadores João Carlos e José Fernandes. Concede o título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres da Escola Paroquial Santo Antônio.
Projeto de Lei Ordinária 061 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos e Dr. Zé Fernandes, coautor, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 061-2021, de autoria do vereador Jean Carlos, com coautoria do Dr. Zé Fernandes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Passa a palavra à secretária para a deliberação dos projetos em primeira votação. Chama a atenção dos colegas para que o projeto de Lei Ordinária 055-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, que foi solicitada a retirada de pauta pela autora. Os demais projetos com a primeira secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 65 de 2021, de autoria do vereador Professor Marcos, institui o prêmio de professor de práticas inovadoras aos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 065 de 2021, de autoria do vereador Professor Marcos Carvalho, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Bom dia a todos e todas, quero pedir o apoio dos meus pares nessa casa. O projeto não traz nenhum custo para o Poder Executivo, ele apenas reconhece
professores e professoras com práticas inovadoras, interessantes, criativas e que ajudam nas trocas de boas práticas na rede municipal de ensino. Então ele também não provoca competição, pelo contrário, ele ajuda a partilhar iniciativas importantes para que a gente possa melhorar a qualidade da aprendizagem na rede municipal de ensino. Então quero pedir o apoio dos meus pares nesse projeto.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereadora Andréa Rezende.
Eu quero aqui parabenizar e reconhecer a importância desse projeto. O artigo 1º desse projeto, ele fala de uma forma muito interessante sobre como que ele institui o programa de práticas inovadoras. Ele fala o seguinte: para agraciar os professores da rede pública de ensino por seus méritos e relevantes projetos pedagógicos apresentados e executados na educação do município de Anápolis. Nós precisamos, sim, agraciar aqueles que mais se dedicam, aqueles que se propõem a escrever projetos e desenvolver a educação de forma mais competente e que se dedicam a transformar as nossas crianças. Então, eu quero parabenizar o professor Marcos e tenho total apoio da minha parte a projetos desse sentido, que acrescentam e desenvolvem a educação de Anápolis.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Projeto de lei ordinária 065-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Discutindo. Ainda em discussão, com a palavra, professor Alex Martins.
Não poderia deixar de parabenizar o professor Marcos Carvalho em função dessa brilhante tarefa que é representar também esses profissionais da educação. Presidente, o professor em sala de aula, a todo momento ele se reinventa. Ele sai de uma turma e vai para outra turma, e durante o corredor de uma sala para outra, ele prepara, olha e sabe as dificuldades e a responsabilidade que ele tem na transformação social das pessoas. E nada mais justo, professor Marcos, que abrilhantarmos esses professores que buscam não só se transformar, mas trazer novas práticas de transformação na vida dessas crianças. Porque como formador de opinião e formador de cidadãos, ele vem trazendo novas ideias, novas situações, e isso é um reflexo direto aonde? Aonde a gente vive, que é a população. Fica aqui, meus parabéns ao professor Marcos, e com certeza a gente vai aprovar esse projeto.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 065-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 69 de 2021, de autoria do vereador Domingos Paula, proíbe no âmbito do município de Anápolis a utilização de água tratada para varrição hidráulica de passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos. Constituição e Justiça favoráveis, urbanismo e meio ambiente com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 069-2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador professor Marcos Carvalho.
Projeto importantíssimo. Esse projeto é importantíssimo para a cidade de Anápolis, para que a gente possa conscientizar a população da importância de preservar a questão dos recursos naturais. A gente vive numa cidade onde a gente vive com escassez de água, principalmente nos bairros periféricos da cidade, e esse projeto então contribui de maneira decisiva para que a população compreenda a importância da economia dos recursos. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Ainda na discussão do projeto, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas também corroborando aí as palavras do professor Marcos, cumprimentando o autor do projeto, o vereador Domingues. É importante que haja o uso racional, sim. Hoje eu ainda abordava, né, a dificuldade de moradores ali, 600 unidades ali no bairro Bom Sucesso, sofrendo há quase 2 anos. Se andar 200, 300 metros, às vezes encontra alguém se esbaldando e excessivamente utilizando a água tratada de modo indiscriminado. É bem importante ressaltar que não está proibido. Está proibido utilizar de forma irracional e indiscriminada a água tratada para tais fins. Só pode ter um reservatório de água de chuva, um outro tipo de outra forma para utilizar para tais atividades e serviços. Mas é bem justo reconhecer que situações merecem ser contemporizadas e o uso de forma mais adequada. É, às vezes o cidadão também tem um recurso para pagar a água e não tem a água. E o outro, a poucos metros, de forma, acaba se usando de forma excessiva e indiscriminada. Então, parabéns aí pelo projeto aí ao vereador Domingos. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão do projeto, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a iniciativa do vereador Domingos. Esse é um projeto realmente que chama a atenção e a preocupação da sociedade no sentido de economizar, né, de ter economicidade com relação à utilização da água potável. Nós, direto, nós temos escassez da água. E esse projeto ele vem somar. Agora, por exemplo, a Câmara cria uma lei proibitiva e ela tem o caráter punitivo. Eu gostaria só de uma leitura da secretária, da mesa diretora Andréia, presidente, no sentido de orientar que o caráter punitivo ele é extremamente relevante as pessoas conhecerem. Obrigado, presidente.
O caráter punitivo da lei no artigo 2º, ele determina que a multa, proprietário que incidir na infração, teria uma multa de um salário mínimo. Mas houve uma emenda na Comissão de Urbanismo, uma emenda da minha autoria, que muda o caráter punitivo da seguinte forma. Na primeira infração, 30% do salário mínimo. Na segunda infração, ela é progressiva para 50% do salário mínimo. E na terceira infração, ou seja, a terceira vez que a pessoa reincide, é um salário mínimo. E o artigo 3º prevê o seguinte, que o órgão fiscalizador e que aplicará a penalidade será feito de acordo com a especificação do Executivo Municipal.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Contemplado, vereador João da Luz. Contemplado, na sequência, na discussão do projeto, o autor, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aí todos os vereadores que discutiu a respeito desse projeto. Na realidade, esse projeto ele é um projeto educativo, né? Nós precisamos de fazer isso aqui no nosso município. Eu quero aqui cumprimentar o vereador João da Luz, que trouxe um projeto aqui nessa casa, onde a gente possa, né, que é do ar, do hidrômetro, né, João, para poder economizar. O que, que a gente tem feito ao longo dos tempos aqui nessa casa de lei? Tentar de todas as formas o desperdício de água potável no nosso município. Porque a cidade de Anápolis é uma cidade grande, que às vezes falta água, primeiro porque não temos um reservatório, e segundo, por causa de às vezes gasto excessivo que não precisa. Esse lavamento de calçada com água potável, em vez de lavar a calçada com água potável, pode varrer, e aquela água que você usa para lavar roupa, alguma coisa, você pode jogar para poder acabar com a poeira. Então, nada mais é a população anapolina, de que é um projeto educativo que a gente precisa de viver realmente os novos tempos. E os novos tempos, hoje em dia, a gente tem que cuidar do bem precioso que nós temos, que é a água. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Projeto de lei ordinária 069-2021 está em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 069-2021, de autoria do vereador Domingos Paula, está aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda modificativa da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente.
Foi feita uma emenda modificativa da minha autoria que reitera essa questão do caráter punitivo da lei. Em vez de ser uma multa já diretamente de um salário mínimo, o artigo 2º fica da seguinte forma. Em caso de descumprimento ao dispositivo do artigo 1º da lei, o proprietário ou locatário do imóvel situado no alinhamento da calçada em que será der a infração, aplicará-se multa de valor de 30% do salário mínimo vigente. Em caso de reincidência, a multa será de 50% do valor do salário mínimo e, em caso de nova reincidência, um salário mínimo.
A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. A emenda da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo está aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra à secretária para a deliberação de moções, indicações e requerimentos, quero registrar a presença do nosso amigo jornalista Bento Pinhacó aqui no plenário. Seja bem-vindo. Na sequência, solicito a primeira secretária que faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Trícia Barreto. Aos professores e profissionais de educação física pela importância, reconhecimento e respeito a todos esses profissionais. Moção de aplauso de autoria do vereador Delcimar Fortunato. A ser encaminhada às senhoritas Gabriela Oliveira Bruno, Ana Raquel Rodrigues Ferreira da Silva, Laura Martins dos Santos, pelo projeto social Reformar para Transformar, que surgiu em 2019 e que vem mudando vidas desde então. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Nilson José Pereira. Moção de pesar de autoria também do vereador Jean Carlos pelo falecimento do senhor Mariano Fernandes Matias, o Matião. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis, senhor Roberto Naves Siqueira, solicitando estudo para a possibilidade de instalação de uma câmera de vídeo monitoramento na Praça Bené Silva, no bairro Boa Vista. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Wederson Lopes. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente requer a realização de roçagem e limpeza na Avenida Itamaraty, quadra 10, Itamaraty, quarta etapa. Requerimentos de autoria do vereador Alex Martins. Requer ao CMTT solicitação de um redutor de velocidade na Rua 12, na Vila Góes. Também ao CMTT, serviço de tapa-buracos na Rua José Alves, quadra 16, lote 3, bairro Parque das Primaveras. Requerimentos de nossa autoria, vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT solicitação de instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Mato Grosso, esquina com a Luiz França, bairro Jundiaí. Requer roçagem e limpeza na Escola Municipal Belisária Correia de Faria, Avenida Santos Lumon, Jardim das Américas, segunda etapa. Requer construção de uma boca de lobo na Rua Odília Ferreira Borges, quadra 29, bairro Vivian Park. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário. Requer ao CMTT solicitando em caráter de urgência em toda a extensão da rede elétrica, colocação de postes na Rua 1, bairro Santa Maria. Também ao CMTT, sinalização de faixas de pedestres quebra-molas na Avenida Anderson Cleide, Jardim América. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitar o serviço de pavimentação na Rua Síria, bairro dos Bandeiras. Requer solicitação de roçagem e limpeza na Rua Síria, bairro dos Bandeiras. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer, solicitando quebra-molas na Rua Edna Oliveira de Faria, quadra 17, lote 1, Jardim Ibirapuera. Solicitando quebra-molas na Rua Coronel Walter Van, Jardim das Américas, terceira etapa. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos solicitando a troca de iluminação de poste na Rua Pernambuco, Jardim Promissão. Solicitando tapa-buracos na Rua JP 7, Jardim Primavera, primeira etapa. Solicitando tapa-buracos na Rua JP 12, quadra 24, Jardim Primavera, primeira etapa. Requerimentos da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria de Obras, a Serviço de Limpeza e Revitalização Asfáltica da Calçada da Área Pública localizada na Rua 44, JK Nova Capital. Implantação de postes de iluminação pública na Via Central na Avenida Dona Elvira, entre as ruas Abrão Alves, Santa Maria e Avenida Doutor Calil. Serviço de tapa-buraco na Rua Áurea, quadra 3, Vila Santa Maria de Nazaré. Serviço de tapa-buraco na Rua S62, barra Anápolis City. Manutenção na tampa do posto de visita da Galeria Pluvial, localizada na Rua José de Oliveira, esquina com a Rua Joaquim Prudêncio, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento de autoria do vereador Frederico Moreira Caixeta. Requer ao CMTT pavimentação ao calçamento da Avenida Carmen Miranda, paralela à BR-153, Jardim Guanabara. Requer ao meio ambiente, solicitando roçagem de quadra poliesportiva do bairro Aldeia dos Sonhos. Tapa buraco em toda a extensão da Rua JM8, bairro Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de mutirão para limpeza do bairro Freustáquio, mais precisamente na região do Campo do Flamengo, bairro Freustáquio. Requer serviço de roçagem e limpeza do lote, situado na Rua 11, bairro Residencial Morumbi. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando projeto de drenagem pluvial com urgência na Rua 9, bairro Freustáquio. Ao CMTT, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 9, bairro Freustáquio. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de patrulhamento e nivelação da rua retirada da erosão na Rua 44, JK Nova Capital. Requer serviço de tapa-buraco na Avenida Bernardo Saião, quadra 44, Jardim Alvorada. Solicitando patrulhamento na Avenida Sérgio Carneiro, quadra 5, Monte Sinai. Efetivação de serviço de tapa-buraco todo residencial Ayrton Senna. Solicitando retirada de árvore na Rua Primavera, bairro Alexandrina. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer a Secretaria Municipal de Obras da efetivação de reparos de iluminação pública situada na Rua Antônio Carlos Pereira, Setor Sul. serviço de roçagem dos lotes localizado na rua Mauritius Gobarna, ao residencial Girassol. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Retirada de entulhos e roçagem no Arco Verde, rua 29, por toda a extensão do próximo à chácara da Napolina. Estudos para sinalização no Flor do Cerrado, Avenida 30, quadra 8, lote 1. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 3, quadra 14, lote 5, bairro São João. Serviço de tapa-buracos na Avenida São Paulo, bairro São João. Solicitando serviço de tapa-buracos na rua JM33, setor Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro. Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos, solicitando o dia D no bairro Campos Elísios. Solicitando sinalização e estacionamento na rua José Agostinho Rodrigues, quadra A, Vila Nossa Senhora da Abadia. Solicitando dia D de limpeza no bairro Campos Elísios, na rua Gonçalves Leia do Campos Elísios. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, solicitando ao CMTT colocação de placas de contramão na Avenida Goiás, em confluência com as ruas Otoniel Mota, na rua 2, entre os bairros Dom Pedro II e Vila Brasil. Requer instalação de lombada física nas avenidas S5, esquina da S4, no bairro Anápolis City. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer ao CMTT, solicitando serviço de quebra-molas na Avenida do Estado, bairro Recanto do Sol. Solicitando serviço de reforma de uma praça localizada no bairro Residencial das Flores. Solicitando serviço de poda de árvore na rua 16, Residencial das Flores. Solicitando serviço de manutenção de limpeza e boca de lobo na rua Silvânia, bairro Parque Aristópolis. Solicitando patrulhamento e cascalhamento na rua Anápolis, continuação com a chácara Pindobal, Parque Calistópolis. Serviço de tapa-buracos na Avenida do Estado, bairro Recanto Sol. Cascalhamento na rua Maria Inês, esquina com a rua L24, bairro Vivian Park. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Encaminhamento ao CMTT, solicitando se quebra-mola na Avenida Joaquim Carrijo Moreira, nas proximidades do lote 20, quadra H, Vila Fabril. Em toda a extensão da rua Jaraguá, serviço de tapa-buraco situado na Vila Harmonia. Seu serviço de roçagem em lote baldio situado na rua 7, quadra 3, na Vila Dom Felipe. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de limpeza e roçagem na Vila Nossa Senhora da Abadia, prioritariamente na Avenida Pedro Álvares Cabral. Serviço do CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na rua Dom Pedro I, quadra 2, bairro São José. Instalação de lombofaixa na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara, em frente à Assembleia de Deus. Tapa-buraco na Avenida Pedro Álvares Cabral, quadra F7, G7, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer ao CMTT, solicitando em cara de urgência, serviço de sinalização vertical em toda a extensão territorial do bar Residencial Cerejeiras. Solicitando em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco na rua SC10, bairro Residencial Cerejeiras, esquina com a SC9. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação a duas moções, apesar que apresentei, primeiro, nosso saudoso colega Nilson José Pereira, que há poucos dias nos deixou, servidor público municipal aposentado, trabalhou por mais de 40 anos na prefeitura e deixa aí, né, um legado aí de trabalho, dedicação, um pai exemplar, um amigo, um cidadão de bem, irmão do nosso amigo Nilton Pereira. Fica aí o nosso pesar a ele, aos familiares, a sua esposa, Dona Carmelita, seu filho, Delano, e todos os amigos, né, que, lamentavelmente, se entristece aí com o passamento. Um grande amigo que eu tinha e que realmente nos deixou aí de forma súbita, em decorrência também da Covid. Tinha perdido a sua mãe há poucos dias e, lamentavelmente, ocorreu isso. Ainda também aos familiares do nosso amigo também, Mariano Fernandes Matias, um amigo nosso da família, compadre do meu pai, policial militar, corpo bombeiro reformado, foi delegado de alguns municípios do interior de Goiás, e também foi vítima aí das consequências da Covid. Deixou aí também, né, um laço de amizade e uma trajetória de bem, um homem de caráter, trabalhador, de família, pai do nosso amigo Jerônimo e da Andréia e de outros dois filhos que agora não me recordo aqui, mas em nome deles, cumprimento a todos, os familiares, e fica aí realmente, né, mais duas famílias aí que lamentavelmente sofrem em virtude das consequências dessa pandemia. E tantos outros, né, em nome deles, externamos aí nosso pesar pelo falecimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Meus sentimentos também à família do senhor Matias, especial à Andréia e ao Jerominho, que são seus filhos e companheiros da gente. Na sequência, ainda na discussão da indicação, requerimentos e moções, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que eu venho aqui propor esse projeto de título de cidadão anapolino para o comandante da base, Coronel Cursino. Eu servi com o Coronel Cursino há 10 anos atrás, aqui em Anápolis, e ele já deixou bem evidente o carinho, a consideração e o envolvimento dele com a cidade de Anápolis. Outro projeto de indicação ao Executivo seria a Câmara de Monitoramento da praça lá do bairro Boa Vista. O que tem acontecido naquele local? A praça contém uma quadra poliesportiva, uma academia da terceira idade, um parquinho muito frequentado por crianças e mães, e está sendo alvo de atos violentos. O objetivo do monitoramento é para coibir tais atos. Último, mas não menos importante, a moção de aplauso aos professores de atividade física, aos empresários do ramo, como muitos eles demonstraram muita dedicação, muito comprometimento, principalmente nesse período de pandemia, conseguindo manter os estabelecimentos funcionando, seguindo os protocolos, e alguns empresários da cidade, grandes e pequenos empresários, conseguiram manter a academia funcionando, as quadras funcionando, as escolas funcionando, mesmo com todas as dificuldades. Conseguiram manter empregos e, com isso, o sustento de muitas famílias. Então, eu agradeço a todos por solidariedade comigo, né, por estar junto comigo nessa, valorizando esse profissional que conseguiu manter a estabilidade financeira de muitas famílias de Anápolis. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Vereador Jean Carlos ainda em tempo solicitou o direito de fala. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu quero também externar aqui nossos cumprimentos de forma especial a todas as mães, por ocasião ontem do Dia das Mães, e eu quero externar aqui o nome da minha mãe, Maria Helenice, da minha esposa Virgínia, da minha madrasta, Clarice, a todas as mães nos nossos parabéns e reconhecimento. E também, né, aquelas mães que infelizmente sofrem em virtude dessa pandemia, aos filhos que lamentavelmente também, infelizmente, perderam às vezes sua mãe por conta dessa triste doença, dessa pandemia. Quero também ainda, senhor presidente, as mães daquela tragédia lá do sul, da cidade de Saudade, os nossos sentimentos, né? Que Deus possa fortalecer elas, e realmente uma situação bastante triste e lamentável, aquela tragédia que aconteceu naquela cidade. E por último também, quero cumprimentar a equipe do Grêmio Anápolis pela performance do Campeonato Goiano, atingindo aí a oportunidade de disputar a final do Campeonato Goiano. Ontem eu assistia alguns trechos já no final da partida pela FGV TV, cumprimentar aqui o Fernando Faria, pelo esforço, pela transmissão. E realmente foi um momento que, apesar de ser também torcedor do Anápolis Futebol Clube, ficamos satisfeitos de ver um time da cidade de Anápolis levando o nome da cidade e certamente postulando aí o título do Campeonato Goiano 2021. Os nossos cumprimentos a todas as diretorias, a todos que trabalham na diretoria, a todos que trabalham na equipe Crema Anápolis, e em nome do Rafael Freitas fazemos isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Presidente, usa esse momento das comunicações para comunicar à cidade a nossa força-tarefa no sentido de buscar emendas parlamentares. Essa é uma tarefa contínua do nosso mandato e na última semana nós visitamos a Unidade Oncológica de Anápolis, ligada à Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Fomos recebidos pela supervisora administrativa, Alessandra, que nos apresentou as demandas daquela unidade e quero deixar aqui reforçado nosso compromisso de busca de emendas, de busca de recursos, para que a gente possa ajudar na compra de medicações, para que a gente possa ajudar na questão estrutural, de rotina operacional da Unidade Oncológica de Anápolis. A defesa das pessoas com câncer é uma demanda do nosso mandato e a defesa principalmente das crianças com câncer é uma das bandeiras principais do nosso mandato. Então, comunicando a nossa luta incessante em busca de recursos. Obrigado, presidente. Um abraço.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Sem mais inscritos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 11 de maio, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um abraço especial aos moradores dos distritos de Sousânia, Interlândia, Goialândia e Joanápolis. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada a todos.
Obrigado, presidente. Boa semana para todos.
Abraço.
Abraço, boa semana. Thank you.